separa. Viaja pra longe, te encontrarei em algum lugar. Permaneço em ti, como sempre foi, mais perfeito e mais fiel. Mesmo sozinho sei que estás perto de mim, quando triste olho pro céu. Sei que estás em algum jardim, entre as flores. Anjo, meu tão amado anjo, bem sei que estás. E eu dobrando o sono, hei de acordar, para os teus olhos ver uma vez. Mas o verdadeiro amor espera uma vez mais. Quando eu te vi, o sonho aconteceu. Sei que estás em algum jardim, entre as flores.
Difusora 2:43.
We can solve any problem. Difusora.
Bonita da praia de Boa Viagem, e a moça no meio da tarde de um domingo azul. Azul era bela e de Ju era bela da tarde. Seus olhos azuis como a tarde, na tarde de um domingo azul.
La Belle de Ju.
Lembro da moça bonita da praia de Boa Viagem, e a moça no meio da tarde de um domingo azul. Azul era bela e de Ju era bela da tarde. Seus olhos azuis como a tarde, na tarde de um domingo azul.
La Belle de Ju.
Belle de Ju. Belle de Ju. La Belle de Ju era a moça mais linda de toda a cidade. E foi justamente pra ela que eu escrevi o meu primeiro blues.
Mais bela de Ju, no azul viajava.
Seus olhos azuis como a tarde, na tarde de um domingo azul.
La Belle de Ju.
Bonita da praia de Boa Viagem, e a moça no meio da tarde de um domingo azul. Azul era bela e de Ju era bela da tarde. Seus olhos azuis como a tarde, na tarde de um domingo azul.
La Belle de Ju.
Eu lembro da moça bonita da praia de Boa Viagem, e a moça no meio da tarde de um domingo azul. Azul era bela e de Ju era bela da tarde. Seus olhos azuis como a tarde, na tarde de um domingo azul.
La Belle de Ju.
Belle de Ju. Oh, Belle de Ju. La Belle de Ju era a moça mais linda de toda a cidade. E foi justamente pra ela que eu escrevi o meu primeiro blues.
Mais bela de Ju, no azul viajava.
Seus olhos azuis como a tarde, na tarde de um domingo azul.
La Belle de Ju.
Difusora. is a remarkable place, a beautiful house in a forest of stars in outer space. From a bird's eye view, I can see it has a well-rounded personality. From a bird's eye view, I can see we are family. And it's not hard for me to love you, hard for me to love you. No, it's not a difficult thing. It's not hard for me to love you, hard for me to love you, because you are the world to me. Yeah, the world as I see it is a remarkable place. Every man makes a difference, and every mother's child is the same. From a bird's eye view, I can see we are spiraling down in gravity. From a bird's eye,
passar o fim.
Pique de Abelha, quero te encontrar.
Difusora, a rádio da melhor música. Difusora.
Uma noite pra cantar junto cada verso.
Eu levo a sério, mas você desfaz.
E reviver músicas que fazem parte da história de muita gente.
Eu quero ver o pôr do sol.
Djavan chega a Curitiba com a turnê Djavan Ear 50 anos. Só sucessos.
Meu olhar não me diz exato quem.
Comemorando 5 décadas de carreira com um show recheado de grandes clássicos e canções que marcaram gerações.
Lua, estrela do mar.
Dia 13 de junho, na Pedreira Paulo Leminski. E a Difusora FM leva você pra viver essa grande noite ao vivo.
Esse imenso desmedido amor.
Vamos sortear ingressos no nosso Instagram. Acesse agora, arroba Difusora FM 101.9 e saiba como participar. Difusora FM 101.9.
Difusora.
Sua parceira musical.
Imagine seu almoço começando assim. Quibe cru perfeito, esfirras saindo do forno, coalhada cremosa, tabule fresco, carnes na brasa. Agora imagine montar o seu prato do seu jeito. No Lemir, o restaurante árabe mais premiado do Brasil, agora você tem um buffet delicioso por quilo, de segunda a sexta. Sabores autênticos do Oriente, ingredientes frescos e muita variedade. Rápido, elegante e delicioso. Almoço árabe é no Lemir, das 11h45 às 14h30. Na Presidente Toné 533, no Batel.
Hora certa, Difusora, 13:01.
ZYO 613, Difusora FM 101.9, Curitiba.
A sua parceira musical, Difusora.
A seguir, panorama de notícias, Difusora FM.
Muito bom dia, sábado 30 de maio de 2026. Faltam 215 dias para acabar o ano e hoje é dia do geólogo. Confira agora os destaques do panorama de notícias de hoje. Mais de 5 milhões de famílias saem do Bolsa Família. Construção civil cresce pelo terceiro mês consecutivo. Ministério Público Baiano cria painel que monitora a alfabetização no país. O Panorama de Notícias está no ar.
Você está ouvindo Panorama de Notícias Difusora FM.
A Universidade Estadual de Londrina vai inaugurar no dia 8 de junho o escritório de extensão da UEL em Açaí, no norte do Paraná. A iniciativa faz parte da política de interiorização das ações universitárias e busca aproximar a universidade da comunidade local. O anúncio foi feito pelo governador Carlos Massa Ratinho Júnior, ao lado de representantes da Secretaria da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, da Prefeitura de Açaí e da Assembleia Legislativa. O governador destaca o impacto da iniciativa para os jovens da região.
Açaí já foi eleita a cidade mais inteligente do mundo. E agora tem uma grande notícia. A nossa UEL, a Universidade Estadual de Londrina, que é uma das melhores universidades da América do Sul, está lançando agora o Polo Açaí, um ambiente, né, escolar de ensino, onde já vai começar uma estruturação para levar todo o conhecimento da universidade para dentro de Açaí e, obviamente, dar cursos preparatórios, enfim, para os nossos estudantes de Açaí e de região.
A parceria prevê projetos de extensão universitária, cursos, capacitações e ações de impacto social voltadas à população. Entre as iniciativas já confirmadas está a implantação do cursinho pré-vestibular da UEL em Açaí, ampliando o acesso ao ensino superior. O secretário estadual da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, Aldo Bona, destaca a expansão da UEL para além do município sede.
A UEL é uma grande referência. E agora, com a abertura desse escritório em Açaí, é um primeiro passo, inclusive para que num futuro muito próximo a gente possa ter a oferta de cursos de graduação também da UEL no município de Açaí, que merece essa oportunidade por ser uma referência, né, do estado do Paraná na área de ciência, tecnologia e inovação.
O escritório de extensão será um espaço permanente de articulação entre a universidade e o município. A proposta é que cursos como odontologia, administração e educação física desenvolvam atividades diretamente na cidade. Também está prevista a realização do chamado calçadão da extensão, com serviços, orientações e atividades acadêmicas abertas ao público. A Prefeitura de Açaí vai oferecer apoio estrutural e logístico, com espaço físico, transporte e suporte administrativo para os atendimentos e ações da universidade. O prefeito de Açaí, Tuti Bom Tempo, ressalta a importância do novo polo para o desenvolvimento da cidade.
Para mim é um presente do ano esse lançamento da UEL Polo Açaí, que vai transformar toda a nossa região, vai oportunizar os jovens de toda a região o conhecimento.
Açaí foi o primeiro município da América Latina a receber a certificação de comunidade inteligente concedida pelo Fórum Global de Comunidades Inteligentes. Com menos de 15 mil habitantes, a cidade já esteve por 2 anos seguidos entre as 7 comunidades mais inteligentes do mundo no ranking da entidade. Repórter Gabriel Ramos.
Você está ouvindo Panorama de Notícias Difusora FM.
Com a chegada das baixas temperaturas e a aproximação do inverno, o IAT, responsável pela gestão de 19 viveiros florestais e 2 laboratórios de sementes no Paraná, intensifica o trabalho de monitoramento, manejo e orientação técnica relacionado à produção, distribuição e ao plantio de mudas florestais nativas em diferentes regiões do estado. A atuação busca reduzir perdas provocadas por geadas, estiagem e déficit hídrico, além de garantir maior taxa de sobrevivência das espécies usadas em projetos de restauração ambiental. No inverno, como explica a bióloga e agente profissional do Instituto Roberta Scheidt Gibertoni, determinadas espécies nativas passam a exigir cuidados ainda mais específicos após o plantio, principalmente em regiões sujeitas a geadas e déficit hídrico.
Durante esse período, os coordenadores dos viveiros podem limitar a saída das mudas, tá? Então, a gente vai ver uma saída menor de mudas durante esse período, porque não são todas que são adaptadas ao frio. Alguns exemplos de espécies que se dariam melhor no inverno, né, que são mais adaptadas, são as espécies da floresta ombrófila mista. Essa floresta ela pode ser encontrada mais ao leste e sul do estado do Paraná. Tá? Além dessas, a gente tem a estacional semidecidual, a gente tem aqui também questão de campos, cerrado, floresta ombrófila densa também ali no nosso litoral. Mas as espécies mais bem adaptadas para o inverno são na mista.
Em razão disso, durante esse período, os viveiros florestais precisam intensificar os cuidados com irrigação, manejo, proteção e transporte das mudas. O protocolo adotado pelo IAT prevê autonomia aos coordenadores dos viveiros florestais para avaliar a retirada e a doação de mudas durante os períodos de inverno e de estiagem, com base em fatores climáticos, disponibilidade das espécies e particularidades de cada região do Paraná. Em períodos de frio mais severo, o manejo precisa ser mais cuidadoso para evitar danos durante o deslocamento e garantir que as plantas cheguem em boas condições até os locais de plantio. O IAT avalia fatores como disponibilidade das espécies, finalidade do plantio e adaptação climática antes de autorizar a retirada das mudas. Segundo a bióloga, para a população que pretende plantar durante a estação, a recomendação é priorizar períodos menos rigorosos de frio, evitar dias de geada e também garantir irrigação adequada dessas mudas.
Evitar o plantio no inverno, né? Porque muita gente acha que no inverno o clima pode estar mais úmido, então isso vai ser o suficiente para a muda ter o pegamento e crescer. Mas geralmente não é sempre que a gente tem um inverno úmido, né? Pode ser que a gente tenha um inverno mais seco ali. Então, já são dois fatores que estariam impactando ali no crescimento, no desenvolvimento das mudas. Então, a orientação, o cuidado que elas têm que ter é não solicitar muitas mudas, por mais que elas tenham algum tipo de... tem que atender alguma obrigação, ou então eles querem distribuir mudas para um evento, né? Eles têm que ter ali a noção de que a gente vai estar limitando, né? Não adianta solicitar uma alta quantidade de mudas, porque a gente vai prezar pelo, digamos assim, o bem-estar das mudas.
O trabalho desenvolvido pelos viveiros do IAT possui um papel estratégico para a recuperação ambiental. Por meio do programa Paraná Mais Verde, o Estado vem ampliando a produção e a distribuição de mudas, já tendo distribuído mais de 13 milhões de plantas nativas, isso desde 2019. Repórter Gustavo Vaz.
Você está ouvindo Panorama de Notícias Difusora FM.
O governador Carlos Massa Ratinho Júnior lançou nesta quarta-feira um pacote de pavimentação na zona rural de São José das Palmeiras, no oeste do Paraná. O investimento estadual, na ordem de 19,8 milhões de reais, contempla trechos das estradas Barra Funda, São Caetano, União Baixadão, Alvorada, São Rodrigues e São Vicente, em uma extensão de pouco mais de 16 quilômetros. O município foi contemplado com a pavimentação dentro do programa Estrada Boa, da Secretaria de Estado da Agricultura e do Abastecimento. O objetivo é melhorar a trafegabilidade no campo, facilitando o escoamento da produção local, em especial da agricultura familiar, e também a qualidade de vida de quem utiliza as estradas para chegar até a área urbana ou acessar serviços públicos. Ratinho Júnior destaca o bom momento.
Olha, nós estamos vivendo um grande momento em parceria com os agricultores, com as cooperativas e com as prefeituras do Paraná, nesse programa que é o maior programa do Brasil de asfalto na zona rural. Nós estamos asfaltando 452 estradas rurais do nosso estado para atender o pequeno agricultor, a agricultura familiar, para atender as rotas do peixe, do frango, do porco, do ovo, do leite, que são aquilo que nós produzimos, né? E que automaticamente melhora a logística do nosso agricultor. A gente sempre falou que da porteira para dentro vai bem, da porteira para fora não vai tão bem. E hoje não, a realidade é outra. O agricultor faz a sua parte e a gente faz a nossa parte com a infraestrutura atendendo os nossos produtores, que é o caso aqui de São José dos Palmeiras, onde nós estamos iniciando esse asfalto. São três estradas, na verdade, rurais, três estradas diferentes, que é o programa Estrada Boa, e aonde também vai atender uma indústria de quase 100 milhões de investimento da cooperativa LAR, que naturalmente, se não tivesse essa infraestrutura, dificilmente ela viria para fazer esse tipo de investimento.
Para o prefeito Franco Cabral, a parceria entre Estado e municípios tem sido um diferencial para as pequenas cidades.
De histórico para São José das Palmeiras, acho que São José nunca teve um governador presente no município, e a gente tem essa visita e trazendo grandes investimentos, principalmente não foi só aqui nessa linha, mas temos investimentos hoje em todas as áreas: educação, esporte, cultura, turismo. Então hoje a gente está muito feliz e grato ao governo do estado. Sem contar a diminuição de custos, né, do município para manter essas estradas um dia, né, tem a dificuldade hoje da questão ambiental, da questão do cascalho. Então isso vai ajudar muito ao escoamento da safra, vai melhorar muito a qualidade de vida das pessoas que moram nessas localidades.
Lançado em 2025, o programa Estrada Boa está investindo mais de 3,6 bilhões de reais para a melhoria da infraestrutura viária rural no estado. O presidente da cooperativa LAR, Irineu da Costa, explica sobre as ações projetadas na região.
Bom, esse aqui é um dos três projetos que está na Rota do Progresso. Aqui em São José das Palmeiras é a unidade de recria de aves para a nossa agricultura. Em Diamante do Oeste vai ser a unidade produtora de leitões desmamados. Em Rio Bom, nosso Paraná, será um incubatório. Aqui está previsto 5 núcleos. Nós estamos implantando na primeira etapa, são 3 núcleos, um investimento de 90 milhões de reais, onde desses 3 núcleos, um terço, já 33%, já está em funcionamento, está já em pleno funcionamento. Segundo núcleo, está praticamente quase concluída a obra, vai alojar proximamente. E o terceiro núcleo, de número 20, esse será então para alojar o ano que vem. Isso daqui na primeira etapa. Gerando já, essa primeira etapa, 120 empregos diretos.
São José das Palmeiras também foi contemplada com uma creche dentro do programa Infância Feliz, coordenado pela Secretaria de Estado do Desenvolvimento Social e Família. Repórter Vitor Luiz.
Você está ouvindo Panorama de Notícias Difusora FM.
A construção civil manteve a trajetória de recuperação em abril, registrando a terceira alta seguida, segundo o levantamento da Confederação Nacional da Indústria, em parceria com a CEBIC. O índice que mede o nível de atividade do setor subiu de 46,3 para 47 pontos. O resultado mostra recuperação em relação ao início do ano. O gerente de análise econômica da CNI, Marcelo Azevedo, afirma que a melhora na construção civil pode estar ligada a medidas do governo, como o aumento do teto de imóveis financiados pelo Sistema Financeiro de Habitação e novas linhas de crédito para a reforma de moradias de famílias de baixa renda.
A gente vê essa melhora na atividade, sobretudo por conta das medidas anunciadas para estimular o setor no final do ano passado. Elas não estão tomando o mesmo ritmo que era esperado ainda no final do ano passado, quando foram anunciados, mas elas já vêm mostrando algum reflexo nesses indicadores de nível de atividade, de uma forma geral, ainda que de uma forma relativamente moderada.
O número de empregados no setor da construção também avançou. O índice de geração de vagas aumentou para 47,1 pontos em abril, uma alta de 0,9 ponto em relação a março. Segundo os empresários, tanto a atividade quanto o número de postos de trabalho ficaram acima da média histórica para o mês. Marcelo Azevedo comenta.
Isso é importante, vem traduzindo inclusive o que a gente percebe nos números de construção que já vinham trazendo uma melhora no mercado de trabalho e a expectativa então é que isso continue.
Por outro lado, a intenção de investimentos caiu novamente e atingiu o pior nível para maio desde 2021. O resultado reflete as incertezas do cenário econômico e a preocupação dos empresários da construção civil com os próximos meses. O índice de confiança do setor subiu levemente em maio, mas continua abaixo de 50 pontos pelo 17º mês consecutivo, sinal de que os industriais seguem pessimistas. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Valquíria Rios.
Você está ouvindo Panorama de Notícias Difusora FM.
As indústrias de alimentos, bebidas e proteínas de diversos países vão se reunir no Brasil neste mês de junho. As feiras Fispal Tecnologia de Negócios e Inovação para a Indústria de Alimentos e Bebidas e a Tecnocarne serão realizadas conjuntamente na cidade de São Paulo entre os dias 16 e 19 deste mês. A gerente da Fispal Tecnologia e da Tecnocarne, Marina Cap, projeta a realização dos eventos.
A expectativa para essa edição é extremamente positiva, porque teremos uma realização histórica da Fispal Tecnologia junto com a Tecnocarne, promovendo uma integração ainda maior entre os diferentes elos da cadeia de alimentos, bebidas e proteínas. Para falarmos da dimensão do evento, ele cresceu 23% em área de exposição, reunirá mais de 500 expositores e deve receber cerca de 48 mil visitantes ao longo dos 4 dias. A Fispal Tecnologia se consolidou como uma plataforma estratégica para apoiar as indústrias de alimentos e bebidas nos desafios ligados à automação, eficiência operacional, embalagem, rastreabilidade e transformação digital.
Uma das atrações será o projeto Comprador Bebidas América do Sul. Marina Capio detalha.
Ampliar as oportunidades de negócios dentro da Fispal Tecnologia, especialmente para o segmento de bebidas, que hoje já representa o segundo maior público visitante da feira. Nós estamos convidando mais de 100 compradores de diferentes países da América do Sul. O objetivo é conectar esses compradores estratégicos diretamente aos expositores que oferecem soluções para as indústrias de bebidas, promovendo reuniões qualificadas, networking e geração de negócios. Queremos atender indústrias de bebidas, fabricantes, distribuidores, engarrafadoras e profissionais que buscam inovação em processos, automação, embalagens e logística.
A estimativa da organização das feiras é receber mais de 500 expositores, sendo que haverá representantes de 16 países, como por exemplo Argentina, Estados Unidos, Alemanha, Índia e Japão. Ao longo da programação dos eventos, haverá o Congresso Fispal Tech e o Women Connected, que vão abordar temas como transformação digital, inovação e sustentabilidade. A Fispal Tecnologia e a Tecnocarne serão realizadas de 16 a 19 de junho no São Paulo Expo, na cidade de São Paulo. Agência Rádio Web. Produção e reportagem, Diego Abrião.
Você está ouvindo Panorama de Notícias, Difusora FM.
O Brasil registrou em 2024 a menor taxa de homicídio dos últimos anos, segundo o Atlas da Violência 2026, divulgado pelo IPEA e pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública. Foram 42.590 homicídios registrados oficialmente no país, uma queda de 7,4% em relação a 2023. Em 10 anos, a redução foi de 33,4%. Mas o relatório faz um alerta. O aumento dos chamados homicídios ocultos pode indicar que a redução da violência é menor do que apontam os dados oficiais. O técnico de planejamento e pesquisa do IPEA, Daniel Cerqueira, explica.
Em primeiro lugar, registramos uma queda histórica dos homicídios no Brasil. É a menor taxa de homicídio desde 1998. No entanto, este resultado, ele tem que ser relativizado porque o que aconteceu de 2023 para 2024 foi um aumento acentuado dos homicídios ocultos, ou seja, aqueles homicídios que não estiveram oficialmente registrados como homicídio nas estatísticas. Mas ainda assim, houve uma diminuição dos homicídios de 2023 para 2024, que é a menor desses últimos 24 anos.
O Atlas também aponta que a violência continua concentrada principalmente nas regiões Norte e Nordeste, e chama a atenção para o impacto sobre grupos vulneráveis. Segundo Daniel, a violência contra essas populações permanece elevada mesmo com a queda geral dos homicídios.
Existe uma espécie de uma calcificação da violência contra grupos sociais minoritários, entre os quais a infância, a juventude, as pessoas negras, mulheres, indígenas, pessoas com deficiência. Então, ao mesmo tempo que está havendo uma diminuição geral de crimes, de homicídios, de crimes violentos no Brasil, há um aumento desses crimes contra essas populações minoritárias.
As maiores taxas foram registradas no Amapá, Bahia, Pernambuco, Alagoas e Ceará. Segundo os pesquisadores, políticas de segurança baseadas em evidências e ações de prevenção social são apontadas como caminhos para reduzir os homicídios. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Cassie Balog.
Você está ouvindo Panorama de Notícias, Difusora FM.
Mais de 5 milhões e 100 mil lares deixaram de necessitar do Bolsa Família entre março de 2023, quando o programa foi retomado pelo governo do Brasil, e abril de 2026. Essas famílias tiveram aumento da renda acima do limite da regra de proteção, ou já cumpriram o prazo para estar na regra e deixaram o programa. O ministro do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, Wellington Dias, reforçou a importância do programa para a superação da pobreza no país.
Essas famílias passaram a trabalhar. O emprego foi trabalhar de operador de caixa em um supermercado, trabalhar numa empresa de energia elétrica, trabalhar no setor público. Alguém que agora se formou em medicina, está trabalhando como médico, é o filho do lavrador que agora é agrônomo, está trabalhando na agricultura. Ou seja, são milhões de pessoas. Estou falando aqui de 5 milhões e 100 mil famílias. Nós estamos falando, na prática, uma média de 3 pessoas por família. São cerca de 15 milhões de pessoas, só os que já saíram pela superação da pobreza.
A regra de proteção foi criada para assegurar às famílias com aumento de renda um suporte financeiro até que elas se estabilizem no novo vínculo. Essa regra promove a transição segura das famílias beneficiárias para a autonomia financeira. São Paulo liderou as saídas do Bolsa Família por aumento de renda, com mais de 745 mil lares. A lista segue com o Distrito Federal, Bahia, Minas Gerais e Rio de Janeiro. dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, o CAGED, revelam que 80% das vagas de emprego com carteira assinada geradas no primeiro trimestre de 2026 foram ocupadas por inscritos no Cadastro Único. Segundo a FGV, o rendimento do trabalho das pessoas de menor renda subiu 10,7%. Um ritmo 50% superior ao crescimento registrado entre os 10% mais ricos do país. O resultado é a maior redução da desigualdade social observada no Brasil nos últimos anos. Reportagem Érica Brás.
O conteúdo que você ouviu é distribuído pela agência Rádio Web.
Você está ouvindo Panorama de Notícias Difusora FM.
Uma ligação durante a madrugada mudou a vida de uma família de Curitiba. Do outro lado da linha, a notícia mais aguardada. Um coração compatível havia sido encontrado para Isabela Antônia Silva de Paula, de 8 meses. A bebê foi diagnosticada ainda na gestação com um tumor que comprometia o coração e entrou na fila de transplante aos 4 meses de vida. Depois de 3 meses de espera, o órgão chegou no dia 16 de abril. A mãe, Caroline Antônia Silva de Paula, relembra a emoção do momento em que recebeu a notícia.
Foi um sentimento lindo que floresceu dentro da gente, foi uma esperança, uma luz, aquilo que a gente tinha orado, a gente estava pedindo, aquilo que a gente tanto desejava. E o transplante mudou a nossa vida, né? Mudou a vida da Isa, mudou a nossa família. E ver a Isa saudável, ver a Isa rindo, comendo como ela não comia, ela engordando como ela não engordava. É incrível, é algo surreal, é surreal.
A história de Isabela não é um caso isolado, mas o caminho até o transplante revela o maior obstáculo do sistema: a recusa familiar. Segundo o Registro Brasileiro de Transplantes de 2025, 45% das famílias brasileiras dizem não quando consultadas. O Paraná vai na contramão, apenas 33% de recusa e 38,9 doadores por milhão de população, o segundo melhor índice do país. Em 2025, foram 2.255 transplantes feitos no estado. Para a coordenadora do Sistema Estadual de Transplantes, Juliana Ribeiro, esse resultado vem de uma rede integrada que tem nas famílias o seu elo mais importante.
Esse resultado é fruto da atuação conjunta das equipes hospitalares, das organizações de procura de órgãos, da Central Estadual de Transplantes, mas principalmente da solidariedade das famílias doadoras. O Estado também mantém uma estrutura organizada, eficiente, com constantes capacitações das equipes para atuarem no processo de doação.
O transporte aéreo também é decisivo nesses casos. Só em 2025 foram 126 missões de avião para transporte de órgãos no Estado, totalizando 367 horas de voo. Agência Rádio Web de Curitiba, Fernanda Nardo.
Você está ouvindo Panorama de Notícias Difusora FM.
O programa Brigadas Escolares do Governo do Paraná já capacitou mais de 94 mil profissionais da rede estadual e de instituições conveniadas, como a PAES, para atuação em situações de emergência. A iniciativa é coordenada pela Defesa Civil Estadual em parceria com a Secretaria da Educação e conta com o apoio do Corpo de Bombeiros Militar do Paraná. O coordenador executivo da Defesa Civil Estadual, Coronel Ivan Fernandes, explica que o principal objetivo do programa é garantir mais segurança no ambiente escolar e preparar os profissionais para agir com rapidez em situações de risco.
O programa ele envolve desde a regularização das questões de segurança contra incêndio das escolas, a capacitação dos servidores para atuação em situações de emergência, desde combate a incêndio e mesmo atendimento a situações de vítimas de possíveis trauma, e a questão dos simulados. A capacitação envolve uma intervenção em situações de combate a princípios de incêndio, com a utilização de extintores e mesmo de rede hidrante em edificações, e mesmo situações de atendimento a possíveis traumas que os alunos possam estar sujeitos no ambiente escolar.
Durante uma das capacitações já realizadas, foi feito um exercício de abandono de edificação no Colégio Estadual do Paraná, em Curitiba. Após o acionamento da sirene de emergência, 1.146 estudantes deixaram as salas de aula e seguiram até o ponto de encontro em menos de 10 minutos. Com toda a conferência audiência de segurança concluída. A diretora de Planejamento e Gestão Escolar da Secretaria da Educação, Graziele Andriola, reforça a importância do treinamento contínuo nas unidades escolares do Estado.
Para a Secretaria de Estado da Educação é muito importante nós termos essa formação com as pessoas que atuam nos núcleos regionais e depois nas escolas, em todas as nossas escolas estaduais, porque imprevistos acontecem. E nós queremos estar preparados para que, caso a gente tenha alguma ocorrência em alguma escola, nós saibamos com tranquilidade, com calma, agir e manter a segurança, garantir a segurança dos nossos estudantes.
Criado em 2012, o Brigadas Escolares já realizou cerca de 100 mil exercícios práticos envolvendo primeiros socorros e combate inicial a incêndios. O curso de formação conta com 60 horas de aulas teóricas e 16 horas de atividades práticas ministradas pelo Corpo de Bombeiros. A próxima etapa prevê treinamento para 4.961 profissionais entre os dias 8 de junho e 14 de agosto em todo o estado do Paraná. Repórter Flávia Consoli.
Você está ouvindo Panorama de Notícias Difusora FM.
Em 14 anos de existência, o programa Brigadas Escolares do Governo do Paraná já capacitou mais de 94 mil profissionais para atuar em situações de emergência nas escolas estaduais e conveniadas, como as APAES. Com vídeos gravados e atividades práticas, professores e servidores são preparados para atuar com agilidade e segurança em ocorrências deste tipo. Nesta semana, foi realizada a atividade de nivelamento dos 60 técnicos brigadistas das escolas e da Defesa Civil Estadual, responsáveis pelo treinamento prático em 2.500 colégios estaduais e escolas especiais do Paraná. Estes servidores dos núcleos regionais de educação vão ficar encarregados de multiplicar a formação dos novos técnicos em todo o estado. O programa é uma iniciativa da Coordenadoria Estadual da Defesa Civil, em conjunto com a Secretaria da Educação e apoio da Secretaria da Segurança Pública, por intermédio do Corpo de Bombeiros Militar do Paraná. O Coronel Ivan Fernandes, coordenador executivo da Defesa Civil Estadual, explica qual é o objetivo do Brigadas Escolares.
O programa ele envolve desde a regularização das questões de segurança contra incêndio das escolas, a capacitação dos servidores para atuação em situações de emergência, desde combate a incêndio e mesmo atendimento a situações de vítimas de possíveis trauma, e a questão dos simulados. A capacitação envolve uma intervenção em situações de combate a princípios de incêndio, com a utilização de extintores e mesmo de rede hidrante em edificações, e mesmo situações de atendimento a possíveis traumas que os alunos possam estar sujeitos no ambiente escolar.
Os mais de 90 mil servidores treinados em 14 anos foram certificados como técnicos brigadistas dos núcleos regionais de educação. Como acontece em todos os eventos de capacitação, a atividade teve como ponto alto o exercício de abandono de edificação realizado no Colégio Estadual do Paraná, em Curitiba, nesta quarta-feira. Após o acionamento da sirene de emergência, 1.146 estudantes deixaram a sala de aula em direção ao pátio central. Em menos de 10 minutos, todos os alunos, professores e demais funcionários já estavam fora da edificação, no ponto de encontro previsto e com conferência finalizada, garantindo a segurança da comunidade escolar. Graziele Andriola, diretora de Planejamento e Gestão Escolar da Secretaria da Educação, reforça a importância desse programa.
Para a Secretaria de Estado da Educação é muito importante nós termos essa formação com as pessoas que atuam nos núcleos regionais e depois nas escolas, em todas as nossas escolas estaduais, porque imprevistos acontecem. E nós queremos estar preparados para que, caso a gente tenha alguma ocorrência em alguma escola, nós saibamos com tranquilidade, com calma, agir e manter a segurança dos nossos, garantir a segurança dos nossos estudantes.
Desde que foi criado em 2012, o Brigadas Escolares realizou cerca de 100 mil exercícios práticos de situações emergenciais, envolvendo atendimentos em primeiros socorros e contenção de focos de incêndio. O curso de formação prevê 60 horas de aulas teóricas e 16 horas horas de exercícios práticos ministrados por bombeiros militares. A partir do nivelamento da equipe técnica, como o realizado nesta semana, tem início a etapa prática para 4.961 profissionais. As aulas acontecem em todo o Paraná entre 8 de junho e 14 de agosto. Repórter Gabriel Ramos.
Você está ouvindo Panorama de Notícias, Difusora FM.
Os atrativos e potenciais do Paraná, sobretudo os ligados ao segmento do turismo de negócios e evento, são destaques entre o público especializado durante o evento Business Show, que acontece nesta quarta e nesta quinta-feira em São Paulo. A programação conta com o stand e participação do Viagem Paraná, órgão de promoção vinculado à Secretaria Estadual do Turismo. A proposta é gerar conexões entre os profissionais, criando insights e tendências ao setor. Essa é a segunda vez seguida que o Viage participa da programação. Ao longo dos dias de evento, o estado conta com um estande de 20 metros quadrados onde estão reunidos coexpositores do turismo paranaense, uma forma de apresentar atrativos, hospedagens e serviços ao público. O Viage Paraná também participa de speed meetings, rodadas de negócios que permitem apresentar o destino rapidamente para diversos participantes. Durante eles, o estado consegue apresentar de maneira eficaz e rápida alguns dos principais potenciais, neste caso do turismo de negócio e eventos. Com a agilidade das rodadas, o maior número possível de pessoas é impactado. Cerca de 50 empresas passaram pela dinâmica com o Viagem Paraná apenas nesta quarta-feira. Marco Abonísio, assessor do Viagem, explicou mais sobre esse tipo de reunião.
É um formato onde a gente vai sentando nas mesas, onde cada uma delas tem duas empresas, como se fossem compradores, né? E a gente é o fornecedor. Então hoje foi em torno de umas 40, quase 50 empresas que eu apresentei. São 4 minutos de apresentação, então, na verdade, qual que é a estratégia ali? A gente fala que, né, que o Paraná está participando da feira, que tem um stand nosso, e eu descrevo, apresento quais são as empresas que estão lá, quais os serviços, produtos que elas vendem. E convido eles para visitar o stand e, enfim, pegar mais informações, entender melhor como é que essas empresas atuam.
Estão presentes no stand 8 representantes do trade paranaense, como hotéis e operadoras. É por meio desse espaço de promoção que as empresas conseguem ampliar contato com o mercado e trazer resultados ao turismo do estado. André Lacerda, da Lumar Turismo, agradeceu a oportunidade que o Viagem Paraná proporciona ao trade.
Estamos hoje aqui visitando, junto com o Viagem Paraná, esse congresso maravilhoso de MIS, né? Voltado ao público de eventos, a MBS está na 24ª edição, uma oportunidade única de negócio, espero que aproveitar muito, nós temos feito muito network, e se você tem a oportunidade ou quer conhecer um pouquinho mais sobre Viagem Paraná e o estado do Paraná, venha nos visitar.
William Golfieri, do Hotel Metrópole Maringá, diz que é a segunda vez dele na programação.
O ano passado foi um ano bacana, tive uma empresa que consegui fechar até uma parceria aqui na feira. E assim, é uma feira que quem está aqui dentro está procurando um objetivo. Aqui é uma feira corporativa, então todo mundo que está aqui dentro está procurando um fornecedor para estar atendendo a empresa. Então assim, o Viagem Paraná tem nos ajudado bastante durante essas feiras, tanto participando direto nos estandes, então assim, vale a pena, a gente só tem a agradecer a equipe do Viagem Paraná pelo convite e pela participação nesses eventos.
Segundo Dani Zogliari, presidente do Visite Cascavel Convention e Bureau, este é um momento muito especial porque é a primeira vez que representam um município na EBS, isso graças ao Viagem Paraná.
É a nossa primeira vez aqui num evento tão grandioso quanto esse, e só é possível por causa do Viagem Paraná, né? Esse movimento está lotado, cheio de contatos, promotores de eventos, empresas que mexem com toda a trade de turismo. E nós, como elo participante do turismo da nossa região, da nossa cidade, faremos com certeza grandes negócios, grandes contatos, levaremos para a nossa cidade muitas informações pertinentes de possibilidades de crescimento do turismo da nossa região.
Na edição 24, a feira é considerada uma das maiores do Brasil dentro do segmento MICE, reunindo parceiros, empresas e profissionais com forte atuação no mercado de viagens corporativas e realizadoras de eventos, além de shows e grandes programações. Repórter Gustavo Vaz.
Você está ouvindo Panorama de Notícias Difusora FM.
O governador Carlos Massa Ratinho Júnior visitou nesta quarta-feira o condomínio do idoso de Cascavel, na região oeste do Paraná. Empreendimento do programa Casa Fácil Paraná Viver Mais, que já está recebendo moradores. O residencial foi entregue neste mês pelo governo do estado por meio da Coapar e integra a política habitacional voltada exclusivamente a este público. Batizado de condomínio residencial José em Neto, o empreendimento conta com 40 moradias adaptadas, centro de convivência e uma estrutura completa de lazer, saúde e integração social. O investimento total na obra foi de 6,9 milhões de reais. O governador destacou o cuidado com a terceira idade.
O Paraná tem o maior programa de casa própria para a terceira idade do país. É o Casa Fácil Paraná Terceira Idade e o Condomínio do Idoso. Aqui é um espaço onde nós fazemos essa estrutura, onde o idoso, a idosa, o casal vem morar para cá e paga uma taxa mínima de R$200 aproximadamente para manter esse condomínio, né? Aqui tem piscina aquecida para fazer hidroginástica, que a prefeitura vai disponibilizar profissionais de educação física para vir fazer exercício com eles. Tem academia ao ar livre, tem horta comunitária, tem o salão de festa. Então é todo um complexo pensado para atender a terceira idade, para que ele possa sair do aluguel e ao mesmo tempo ele possa também...